ça pouvait que être quelque chose de croissant et d'évolutif pour notre sport en France. Et donc oui, je pense que c'était une occasion du fait par les JO. Et mais quand même, le déclic, il a été fait aussi avant les JO, mais pour les compétitions plus proches, pour les Coupes d'Europe et tout. Donc, mais oui, c'est sûr que ça a été l'élément, je pense, clé du déclic et de vouloir aussi mettre nos deux collectifs à force au même niveau à l'échelle mondiale.
Et l'approche que tu as par rapport à ton sport, tu l'as, c'est un peu comme tous les autres, tous les grands sportifs qui se disent « Ok, je vais performer pour arriver à être le meilleur » ou c'est différent du fait du contexte autour
Après, du coup, oui, être le meilleur, être la meilleure du monde, j'irai jamais ça parce que c'est très, très, très dur. Je veux dire, on est dans un sport en plus collectif. Donc, et puis, ça veut, enfin, être le meilleur joueur du monde, la meilleure joueuse du monde, ça ne veut pas dire grand-chose en tel qu'il est en soi, parce qu'au final, on n'est plus une équipe et être dans la meilleure équipe du monde, ça a beaucoup plus de sens. Mais non, en soi, c'est toujours d'aller chercher plus haut et après les JO, voir comment je performe personnellement, après voir dans quel championnat j'évoluerai plus tard. Enfin, oui, c'est toujours de savoir ouais, dans quel type de compétition je vais évoluer, comment je vais y performer, mais pas de vouloir être la meilleure joueuse du monde ou pas.
Ouais, c'est en tout cas une belle profiter de la course que vous allez avoir ici. Ça peut aussi faire bousculer un peu les choses et pourquoi pas prétendre aussi à se développer.
Ouais, bah. C'est sûr qu'on vise grand, on n'a rien à perdre aussi, et on peut facilement aller en quart, et notre objectif premier est forcément de sortir des poules, mais si on ne se donne pas de limite en fait, on a juste pour objectif de jouer les matchs par match, de se donner 100%, le meilleur, et on verra bien où ça nous mène, mais en tout cas aller en quart c'est notre premier objectif, et on verra par la suite.
Gael Fulari, o selecionador francês da equipa de hockey feminino, de hockey em campo, vai estar tão presente no próximo mês de julho e agosto em Yves du Manoir, na sequência então da competição do hockey em campo em Paris.
On a eu la chance et l'honneur d'avoir la primeur un peu de suivre un peu les travaux. On est venu alors que c'était encore en travaux, on est venu quand la moquette allait être posée, et on est venu quand la moquette était posée et on a joué sur ce terrain. On a été les premières à découvrir les vestiaires, les premières à jouer sur le terrain d'entraînement et en match. Et c'est vrai que là maintenant on s'est dit voilà, c'est du vrai quoi. Là on y est.
C'est vrai que sur le papier c'était beau quoi, un beau théâtre.
Exactement.
Qu'on vous met à disposition, même pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément Yves du Manoir. Faut leur mettre dans le contexte de ce que c'est, de ce que ça représente.
C'est un énorme honneur. C'est de se dire qu'il y a 100 ans, il y a eu des Jeux ici, une cérémonie d'ouverture ici, et que notre sport, notre discipline a été choisie parce que pour honorer cet anniversaire des 100 ans, c'est un message plus que fort. Et très touchant d'ailleurs.
Parce que après, je trouve que ça, on peut mettre en parallèle par rapport au développement actuel du sport. On sent que, je vois par rapport aux performances, que ce soit du côté féminin ou même du côté masculin, on sent quand même que vous êtes peut-être à la croisée d'un chemin et qu'il y a peut-être un rendez-vous à réussir avec la suite, avec l'avenir.
Oui, évidemment, il y a les Jeux. On est sur une évolution, une progression qui maintenant nous laisse entrevoir d'autres portes. On va continuer notre évolution, une progression pour continuer de toucher un peu du doigt le très haut niveau et de se donner les moyens d'accéder encore plus haut au très haut niveau des compétitions, notamment en se qualifiant 10 jours après. 10 jours après, on a une compétition très 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 importante qui va valider en gros les 5 ans de travail pour accéder à la Coupe d'Europa. Et j'espère qu'après avoir accédé à la Coupe d'Europa, on sera en mesure de pouvoir prétendre de se qualifier aussi en Coupe du Monde. Donc je pense que les Jeux, je l'espère, sera vraiment un booster et un accélérateur de performance, de développement de l'équipe et en même temps de retentissant de nos sports en France et dans le monde entier.
Surtout, quand voyez-vous la progression, en tout cas de votre expertise que vous avez, vous dites, les filles, là, je pense qu'elles peuvent encore même...
Moi, je pense que notre potentiel n'est pas tari. On est encore loin du compte par rapport au potentiel de l'équipe. Ah non, ce potentiel, on ne peut pas être, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 4 mois. On a surtout mis l'accent sur le travail de préparation physique, sur le développement athlétique, notamment sur la base de la musculation. Et on s'est rendu compte que depuis un an, notamment, nos résultats sont montés en flèche parce que simplement physiquement on rivalise avec les meilleures nations, donc tout ça. Et après il y a bien sûr l'effet le hockey, le niveau des joueuses, le talent des joueuses, les stratégies tactiques. On n'a rien à envier très honnêtement aux meilleures nations du monde. On a joué toutes les équipes quasiment, on a réussi à contrer tout le monde tactiquement, mais pour réussir à s'exprimer en termes de hockey, il faut être en forme, il faut être fit, et c'est le point commun de toutes les équipes qui participent en général aux Jeux Olympiques, c'est que tous les athlètes, que ce soit en filles ou garçons, sont dans la forme de leur vie.
Alors, qu'est-ce qui a manqué avant pour pour se dire que les filles, ça va être leur première participation. Que les...
Je sais pas ce qu'il a manqué avant. Moi, j'ai dit c'est les garçons. Il faudrait peut-être porter une analyse, mais je sais pas ce qu'il a manqué. Mais là, ce que je sais, que depuis 6 ans, voilà, les moyens ont été considérablement augmentés sur l'équipe de France féminine. C'est vrai que quand on bénéficie de plus de moyens, on peut travailler un peu plus et on peut espérer notamment des répercussions positives. Mais sur ce qui se passe avant, je sais pas. Je ne me suis pas penché sur ça. Je reste focalisé, moi, sur les jeux, sur la tâche qui nous incombe et aussi sur l'après-jeu.
Personnellement, en tout cas, de vivre ça, j'imagine que ça doit être gratifiant par rapport à tout ce que vous avez vécu, de se dire... Voilà.
Oui. C'est... Et puis, à titre personnel, je vis un rêve absolu, puisque j'ai toujours rêvé de pouvoir jouer la Hollande, la meilleure nation mondiale, en match d'ouverture des Jeux Olympiques du tournoi féminin. C'est un rêve absolument absolu, ça va être un match très très dur. Mais voilà, cette Marseillaise-là, elle restera gravée dans ma mémoire, j'en suis convaincu, elle sera très spéciale. Ouais.
A França então vai estar no grupo A neste torneio feminino do hockey em campo, com grandes tubarões como o caso dos Países Baixos, a Bélgica, e também a Alemanha, a China e Japão, algo que permita então de ver o desenvolvimento deste desporto aqui em França, quando mais está mais conhecido fora do país, sobretudo então para destacar então, o hockey em campo no próximo verão nos Jogos Olímpicos.
Éric Mendes, ele não está cá connosco, pois não, mas deixou-nos esta peça, esta reportagem com o Gaël Foulard, o selecionador de hockey em campo, e também a Paola Le Nandra. Marco, vamos então voltar ao futebol, ou melhor, futebol, beach soccer, ali os dois, com um jogador que passou pelo Marselha e que foi bicampeão mundial.
Ellington Andrade era guarda-redes, entre aspas, brasileiro de futebol. 11, tendo passado, por exemplo, pelo Rapid Bucareste, pelo Marseille também, onde foi campeão. A última vez em que o Marseille foi campeão foi em 2010. Foi, aliás, em 2010 que eles também jogaram frente ao Benfica e perderam, porque nas duas vezes anteriores de eliminação direta frente ao Benfica, o Marseille perdeu sempre, não perdeu todos os jogos, ganhou um jogo frente ao Benfica, mas no conjunto das duas mãos foi sempre o Benfica que conseguiu avançar. E depois da carreira de futebol a 11, Ellington Andrade decidiu ir para uma carreira de futebol de praia, onde começou a representar a seleção portuguesa de futebol de praia, tendo então alcançado esses dois títulos inéditos para a seleção portuguesa em 2015 e em 2019. Foi então um prazer falar com a Ellington Andrade, de 45 anos, que parou este ano a carreira de futebol de praia, indo agora para a carreira de treinador.
Na verdade, para o Marcelo sempre é possível, né? Pela grandiosidade da instituição. Porém, lembrando bem desse jogo, Benfica e Marselha, quando eu estive presente pela Europa League, eu lembro de algo que me chamou a atenção. Não acredito que todos sejam dessa maneira. O valor da competição, né? Parece que valorizam, não digo Marselha, digo no geral. A Europa tem um pouco isso de valorizar o campeonato nacional e a Champions League. A Europa League, que eu acho que não foi o caso do Marselha, né? Quando você vem do grupo, você sai do grupo, fica em terceiro e você vai para a Europa League já naquele mata-mata. Eu percebi, na época que estava, que parecia que aquilo era pesado. O pessoal meio que, caramba, mais uma competição. E só vai ser valorizada quando você está já nas meias finais ou nas finais. Então eu lembro que quando perdemos para o Benfica, tá bom, vida que segue, e se concentraram cada vez mais no campeonato nacional, até porque era o objetivo ser campeão naquele ano. Mas, né, dentro da sua pergunta, tanto Marselha quanto Benfica são duas potências, não diria a nível de Champions League, de ser campeão, não acredito nisso. A gente tem ali um número de 4, 5 times na Champions League, que são sempre as equipes com uma potência enorme de ser campeão, mas se tratando de Europa League, são duas potências sim, e certamente o Marselha não é nenhum placar absurdo poder reverter essa situação aí que está de 2-1.
Ellington, os tempos mudaram muito aqui em França, no sentido em que esteve presente no último título do Marselha. Desde então é sobretudo Paris Saint-Germain e outros clubes, mas principalmente o Paris Saint-Germain. Qual é a sua visão agora, quando olha para o campeonato francês, de ver o Marselha que, pronto, tenta lutar muitas vezes pelo segundo lugar e nem sempre pelo primeiro?
Acredito que tem aí um desequilíbrio financeiro, né? Uma vez o Mônaco chegou até a ser campeão francês, nesse período aí de 2012 até agora, 2024, não teve uma sequência do Paris Saint-Germain, teve algum momento aí que o Mônaco foi campeão e até parecia que seria alguma equipe que faria frente ali no campeonato. Não foi o caso, e o Paris Saint-Germain segue aí nessa sequência de campeão absoluto. A briga aí no campeonato francês é do segundo para baixo, né? Porque o Paris Saint-Germain, por esse desequilíbrio, na minha opinião, financeiro, acaba tendo essa soberania. Não é a mesma coisa na Champions League, eu acho que é uma questão de equilíbrio financeiro, para que o campeonato francês tenha, assim, ali Paris, o Marseille, o Lyon, o Lille, o Bordeaux, o Mônaco, 6 possíveis campeões. E hoje não é assim.
Mas, Ellington, quando esteve no Marselha, sentiu como é o público marselhês. Mesmo sem meios, os adeptos marselheses querem vencer o campeonato.
Com certeza. Eu nunca vi nenhum adepto tão fanático quanto o Marseille. Impressionante. Que bom que eu peguei momentos ótimos, que não teve nenhum tipo de problema. Assim que cheguei em Marselha, sempre ouvi a pressão que faria os adeptos para os jogadores. Eu era um dos poucos jogadores que morava mesmo em Marselha, porque a maioria vivia em Aix-en-Provence. Arrisquei, eu não sei se a palavra correta é essa, de arriscar. Eu acreditei muito naquele momento que a gente poderia fazer uma história linda, e foram 3 anos de história sensacional, né, de títulos e proximidade com os adeptos. Eu acho que por mais que eu não jogasse tanto, né, porque era o Steve Mandanda que jogava, mas eu sei o carinho que eles tinham comigo. Eu tenho uma bandeira em casa, uma banderola até hoje em casa, enorme, que os adeptos fizeram para mim. Eu lembro de uma situação também no meu 3º ano no Marselha, que eu chamei todos os chefes de torcida para que eu pudesse conversar e pedir o apoio deles, que foi uma 3ª temporada que a gente foi campeão da Copa da Liga, porém a gente não estava bem no campeonato. Vão querer sempre ganhar, não importa se o investimento do Paris é muito grande, não importa. E tá certo, tem que querer sempre ganhar mesmo, e os jogadores que vão estar presentes em campo, pelo menos mostrar que estão fazendo a sua parte, que é buscar vitória e buscar título, porque o Marselha, ele tá ali para ganhar título, não tá ali só para participar, não.
As épocas que passou no Marselha foram as melhores épocas no futebol a 11?
Com certeza, tive muitos momentos maravilhosos, várias histórias lindas na minha vida, mas se fosse resumir, é o ápice da minha carreira, né? É o momento de jogar Champions League, de ser campeão francês, ser campeão da Copa da Liga, os jogadores que estavam comigo na época também, né? Jogadores que eu jogava videogame e via eles no PlayStation, e depois estavam comigo meus companheiros, né? Como Lúcio Gonzalez, Morientes, Gabriel Renzi, o próprio Steve Mandanda, Didi Deschamps, meu treinador. Então isso para mim, né, foi tudo fruto do que eu plantei em 1994, quando eu comecei a jogar futebol mesmo em clubes. Como eu falei, histórias maravilhosas em outros lugares, tudo com aprendizado, né? Passei pelo time do Zico, que foi meu treinador, meu presidente, meu amigo pessoal, né? Romário, uma grande estrela do futebol mundial, que me levou pro Vasco, me levou pro Fluminense, é um amigo até hoje. Então sou muito privilegiado, né, com os jogadores que passam pela minha vida, e consegui, depois do Rapid Bucareste na Romênia, que também sou muito grato, tive a chance de jogar a Europa League pela primeira vez, ter essa experiência internacional, e depois ser comprado pelo Olympique de Marselha, certamente aí o ápice da minha carreira.
De toda a sua carreira, de todos os clubes pelos quais passou, hoje, olhando para trás, mudaria alguma coisa?
Nada, absolutamente nada, zero. Aprendi muito desde os 16, 17 anos sobre alta performance, sobre o meu corpo é o meu instrumento de trabalho. Sempre tive uma boa educação dos meus pais, sempre tive uma boa cabeça. Hoje eu faço muito preparação mental com os atletas, mas eu sempre tive isso desde os meus 16, 17 anos. Então nada me abalava dentro daquilo que eu tinha traçado como meu objetivo. Nada, nada. Poderia acontecer o que fosse, eu não mudaria aquilo que eu estava almejando. E eu sabia que o que eu estava almejando não aconteceria no meu tempo. Muita gente tem essas coisas, né? Começa um projeto e acha que as coisas vão acontecer no tempo dela. E não é. Tu tem que acreditar no processo, curto, médio, longo prazo. Se vier em curto prazo, agradeça. Né, mas trabalhe por longo prazo, para você não desistir. E era o meu jeito de ser. Sempre fui assim até os 45 anos que eu fiz agora. E posso te falar, jogaria até os 60. Fácil. O meu jeito que eu tô até hoje, a genética me ajudou. Nunca tive problema com lesão. Então são 30 anos de alta performance, muito tempo. Então o corpo agradece, só que eu tenho que fazer outras coisas. Por isso que eu optei esse ano em encerrar a carreira.
Ellington teve a carreira a 11 e depois houve o futebol de praia, o beach soccer. Como é que se passa para o beach soccer?
Então, na verdade, o futebol de praia eu já observava bastante por eu ser praticamente do Rio de Janeiro, sempre joguei vôlei de praia, sempre joguei futevôlei. Então a areia para mim não é nenhum mistério. Em 2014, já depois do Olympique de Marselha, foi o meu primeiro momento que eu fiquei longe do meu filho, do primeiro casamento, que eu disse que também é guarda-rede. E eu confesso que eu senti um pouco, senti assim essa distância. Eu tava no Chipre na época, eu fui jogar no Hermes Aradipo. E já no Chipre eu tive o convite para retornar ao Brasil, para jogar o campeonato estadual. Confesso que não jogaria, depois de tudo que eu passei, Champions League e tudo mais. Mas eu juntei o útil ao agradável para ficar perto do meu filho e voltei pro Duque de Caxias para jogar o campeonato carioca, né, o campeonato estadual do Rio de Janeiro. E era um ano de Copa do Mundo no Brasil, e normalmente Copa do Mundo para-se tudo. Então chegou em julho, na Copa do Mundo parou os campeonatos, o meu contrato era de um ano, porém eu já não aguentava mais todos os bastidores, sabe? Não aguentava aquela burocracia, aquelas coisas erradas que eu tava vivenciando. Tudo muito bom para mim, porém para os meus companheiros tudo errado. E eu não gostava dessa regalia para mim. Eu queria que fosse tudo igual. Então eu comecei a brigar, no bom sentido da palavra, e me desgastar. Eu era capitão. Então tudo eu que falava, tudo eu que brigava. Então eu me desgastei um pouco com isso e pensei, pô, eu não preciso estar aqui nesse momento. Saí do Duque de Caxias e comecei a treinar para manter a minha forma no Flamengo de futebol de praia. Isso em 2014, em setembro. E joguei um campeonato pelo Flamengo, fui eleito melhor guarda-rede e apareceram dois convites, seleção brasileira e portuguesa. Confesso que eu não respondi na hora, porque a minha vida era no Futebol 11. Eu não me imaginava estar parando o Futebol 11 naquele momento. Mas vi o calendário do futebol de praia de Portugal, na seleção no caso, com Copa do Mundo, Olimpíadas, possibilidade de ser eleito o melhor guarda-rede do mundo. Isso era legal, eu queria também poder ter esse reconhecimento. E chegou em 2015, início de 2015, apareceu o convite concreto da seleção de Portugal. E eu aceitei, pelo calendário que tinha, como eu já falei aqui. E ainda joguei futebol 11 de 2015. Eu fui para a Índia, para a Superliga Indiana. O Zico me convidou e eu fui para o Goa. Foi espetacular, né? Uma liga espetacular, surpreendente. E o calendário deu para conciliar tanto praia como o futebol 11.
Quando escolheu Portugal, houve aí alguma dúvida ou não?
Nenhuma. Nenhuma, porque eu precisava ser grato. Em 2005, a família de Vieira do Minho, lá perto do Gerês, que não é minha família de sangue, mas é uma família que me adotou, me abraçou, que é a família Alves. A Paulinha, que é a dona da casa, Paulinha Alves, Alexandre Alves, me abraçaram. Eles são do meu primeiro casamento, porém nem tem contato mais com a minha ex-mulher. E hoje eles são padrinhos do meu filho, Kael, de 3 aninhos. E eu lembro da história lá, sabe? Eu virei um agricultor, praticamente. Eles têm um turismo rural e eles vivem disso, vivem do próprio vinho. E a única coisa que eu poderia dar para eles era a minha força física. Não tinha dinheiro, eles me abraçaram. Foram responsáveis pela minha subsistência naquela época, porque até então eu não tinha o passaporte em mãos, passaporte português. Então eu fiquei lá 6 meses com uma família que não era minha, porém me abraçou e acreditou em mim. A falecida dona Aurora, que é a mãe da Paulinha, porra, eu andava pra ela, tinha 80 anos, eu cuidava dela, de levá-la no salão, pintar o cabelo dela, tirar o bigodinho dela, fazer ela andar pela quinta, que era uma coisa que ela gostava, aproveitar a quinta, que é enorme. Tanto que ela teve Alzheimer, ela lembrava só de mim. Ela falava, um jogador brasileiro. Então isso pra mim, não tinha como eu pensar, com todo o respeito à seleção brasileira, não tinha como eu pensar no Brasil, sendo que Portugal fez isso por mim, sabe? A família, o passaporte português também me ajudou para que eu fosse para o Olympique de Marselha, porque eu não fui como estrangeiro, eu fui como comunitário. Então eram muitas coisas que faziam eu escolher Portugal. E tenho certeza que a escolha foi a melhor que eu podia ter feito.
Com a seleção foram tantos títulos, inclusive 2 campeonatos do mundo. Qual é que foi a sensação quando você é campeão do mundo?
Não importa a modalidade, você ser campeão do mundo, você ser reconhecido mundialmente, só quem está lá vivendo sabe a sensação. E é difícil explicar, é algo muito mágico que eu não senti, por exemplo, quando joguei Champions League contra o Bayern de Munique, que foi uma sensação mágica também, mas é diferente. É diferente o trabalho que você faz pré-Copa do Mundo. Eu que trouxe a minha carreira do futebol 11 para dentro do futebol de praia, aí você vai lá passo a passo e vai trabalhando para conseguir um reconhecimento mundial. E por 2 vezes, né, eu joguei 4 Copas do Mundo, 2 não consegui e 2 eu fui campeão do mundo. Inexplicável, inexplicável. Sensação que acho que todo atleta almeja, um título dessa expressão. É um sentimento máximo, máximo, máximo dos máximos.
O que é que faz agora, então?
Então, nesse momento, estou em Porto Alegre, no Brasil, né, onde meu filho joga, né, tá jogando no momento, tá aqui no Grêmio. Porém, tá muito recente a transição, tá muito recente o término de carreira. Como eu te disse, em julho agora eu faço a licença A da CBF aqui no Brasil. E dono de casa, cara. Tô cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, com a minha família, minha esposa trabalha e vivendo um dia de cada vez. Sempre tive uma cabeça muito boa, sou muito grato pela minha vida, mas o foco mesmo é o Futebol 11, onde eu tenho que aproveitar tudo que eu tenho de network, até financeiramente falando, né? Infelizmente a praia não nos dá estabilidade, não nos dá segurança, então o meu retorno pro futebol de onde ele vai acontecer, seja como treinador de guarda-rede, seja como agenciando atletas, preparando atletas, que é o meu sonho, que é a coisa que eu gosto de fazer. É isso. Futebol 11 certamente será a minha vida por mais alguns anos.
França e o Marseille podem ser possibilidades no futuro, então?
Meu sonho. É que mudou tudo no Marseille. O que o Marseille fez comigo, boas lembranças, eu preparava minha mala agora e ia pro Marseille. Trabalhar na formação do Marseille, meu maior sonho. Pode ter certeza disso. O adepto francês sabe desse meu carinho. É que mudou tudo. Não tem mais ninguém que eu conheça no Marseille. Mas quem sabe um dia eu possa estar presencialmente com a diretoria, e por que não falar esse sonho de poder estar no Marseille, na formação do clube, preparando os guarda-redes, por que não?
Elinton Andrade, antigo então jogador do Marseille e também guarda-redes internacional português de futebol de praia, bicampeão mundial com Portugal, os 2 únicos títulos conquistados por Portugal na modalidade em 2015 e em 2019.
O homem que estava da areia, não era, Marco?
E tanto
que estou, que deu esses 2 títulos então em Portugal, ou ajudou pelo menos.
Ajudou também com um certo Madger, não sei se conheces.
Sim, claro.
E com o Jordan Santos também.
Exatamente, mas sobretudo o Madger, sim. Muito bem, vamos continuar a falar de futebol. Já falámos aqui muito da Liga Portuguesa e também das competições europeias. E agora chamamos aquele que temos por hábito ouvir durante o fim de semana com a RDP Antena 1. Ele é jornalista, é comentador, é escritor, é também dirigente, foi dirigente associativo, se não estou em erro. Olá, Luís Cristóvão, muito boa noite.
Olá, boa noite.
E é quase meu conterrâneo, não é? De Torres Vedras, eu sou do Mumbai.
Exatamente, aqui é Zona Oeste, não está presente.
Em força. Luís, muito obrigado por ter aceito este convite para estar na nossa companhia. Nós já falámos aqui, temos 2 jogadores em estúdio, o Átila Fontinha do Creta e o Tiago Castro do Lusitanos da Morte. Temos também o jornalista de Record, o Marco Martins, na nossa companhia, o Armindo Faria também, aqui da rádio. Nós temos por hábito ouvi-lo aqui nos comentários com a Antena 1. Luís, o que é que se pode dizer deste provável título do Sporting esta temporada? Vamos começar por aí, pode ser?
Pode ser, sim. Bem, o Sporting de facto está aqui às portas de um jogo que pode realmente fechar as contas em relação ao título, não é? O Sporting ficando com 7 pontos de avanço a 5 jogos do final. Fica praticamente com esse título garantido. Eu diria que tem tudo para ser considerado um título justo na forma como o Ruben Amorim pareceu-me ser o treinador que melhor soube gerir a sua equipa e as qualidades do seu grupo ao longo de toda a época. Parece-me Ruben Amorim ter sido o técnico que foi mais capaz de não só de criar uma identidade para a sua equipa, mas também para conseguir fazer evoluir nos momentos em que se sentiu mais desafiado ou se sentiu em maiores dificuldades. Para além de ter jogadores que, no final das contas deste campeonato, também vão ser centrais nesta história. E dois jogadores que chegaram a esta época, o Jokeres na frente do ataque e o Yuman, como foi crescendo. O Jokeres é um jogador que tem impacto logo na primeira jornada. Eu estava a fazer esse jogo em Alvalade para a Antena 1 e lembro perfeitamente, na primeira parte, da forma como ele entra no jogo, mostrar logo ao que vinha. E ali a questão era só quanto tempo é que este efeito vai durar, e a verdade é que estamos a meio de abril e o efeito continua, né? Continua a ser um jogador que marca essa diferença toda. O Yuman não entra assim no campeonato, mas foi-se fazendo um jogador essencial no meio campo. Eu creio que na história deste campeonato essas duas contratações também vão ser muito, muito importantes. E depois, a juntar a isto, para uma equipa que ganha, as outras também perdem, e perdem também por alguma razão. Creio que o Benfica foi sempre muito inconstante em termos institucionais, apesar de continuar a parecer que em termos de plantel, em termos de qualidade, está ao mesmo nível ou até um nível superior em relação ao Sporting. E o Futebol Clube do Porto, com Sérgio Conceição, independentemente daquilo que possa acontecer nestas últimas jornadas, é de facto a pior época do Sérgio Conceição no Porto, a todos os níveis. Fragilidade do plantel, alguma incapacidade para encontrar as melhores respostas, creio que demorou muito tempo até chegar ao seu melhor 11 e à sua melhor ideia para o jogo, e pagou as consequências dessa demora.
Em relação ainda ao Sporting, nomeadamente ao seu treinador, o Ruben Amorim, tem-se falado, claro, da saída, da provável saída, hipotética saída no final da temporada. O que é que te parece? Seria um bom treinador para o Liverpool?
Acredito que é um treinador que tem os elementos que o Liverpool está à procura, e que, olhando para Jürgen Klopp, podemos ter um pouco a ideia do que é que o Liverpool gostaria de ter. Não só um treinador que tenha capacidade e tenha provas dadas na criação de uma identidade para a equipa em termos futebolísticos, e aí Ruben Amorim no Sporting, por aquilo que leva de caminho no Sporting, e também por aquilo que tinha já mostrado no Braga. Parece-me ser um treinador com capacidade para dar esse salto, mas também procura alguém que esteja capaz de criar cultura para o clube. E Jürgen Klopp foi importantíssimo no Liverpool para criar a cultura que o clube neste momento tem. É uma recuperação dessa identidade cultural da cidade de Liverpool e do clube, mas é uma recriação de Jürgen Klopp. E o próximo treinador vai ter muito essa responsabilidade. Não pode ser só um treinador do jogo, tem que ser um treinador da cultura, da comunidade, da relação com os adeptos, da forma como cria também uma forma de estar no clube. E eu creio que Ruben Amorim no Sporting conseguiu fazer isso. E acredito que será muito por isso também que Ruben Amorim estará neste momento, se não escolhido, mas pelo menos naquela lista mais curta de possibilidades em aberto para treinar em Liverpool.
Luís, gostava também de avançar, portanto, desta conversa em relação, e já vamos falar do Benfica e sobretudo desse embate diante do Marselha, mas gostava que, penso que estiveste atento àquilo que aconteceu há instantes, a entrevista na RTP do André Villas-Boas. Tiveste a oportunidade de ver quais são as notas principais que se pode tirar, assim, em traços gerais e segundo a tua opinião?
Primeiro, uma nota, aqui por defeito profissional, de pessoa da comunicação, uma nota ao facto de ser uma entrevista gravada. Eu creio que, por aí, eu percebo que Villas-Boas veja nisso uma vantagem, mas creio que é uma desvantagem. Porquê? Porque a entrevista ao vivo dá-te uma possibilidade de tu perceberes não só as ideias do candidato, mas também a forma como vai reagindo aos temas que são lançados. E na entrevista gravada, apesar de dar muito a ideia de ser gravada num falso direto, ou seja, não há ali grandes cortes, mas é sempre diferente. A forma como depois passa para o espectador, na minha opinião, é diferente. Essa nota de diferença em relação à última entrevista do Pinto da Costa, que passou na SIC. Os pontos fortes desta entrevista são os pontos fortes que André Villas-Boas tem vindo a trabalhar ao longo desta candidatura. É claramente uma candidatura que acaba por se apropriar de uma insatisfação que existe à volta do Futebol Clube do Porto, dos seus adeptos, no que toca à gestão de Pinto da Costa, não colocando em causa a história de Pinto da Costa, mas sendo crítica em relação sobretudo aos últimos anos e ao momento atual do clube, um clube que tem vivido com essa perda de competitividade em relação aos seus adversários, que este ano é mais evidente em termos desportivos, mas que também se percebe na maneira como o Porto tem tido algumas dificuldades em termos financeiros para manter a sua posição equilibrada. E percebo que o André Villas-Boas aponte nessa linha, porque é a grande força que uma candidatura contra Pinto da Costa pode ter. Continua a parecer-me impensável que Jorge Nuno Pinto da Costa possa alguma vez perder umas eleições no Futebol Clube do Porto, por tudo aquilo que ele representa para o clube, pela sua história, pelos títulos, pela sua força e quase de mito no futebol português. Mas também percebo que quando se está 42 anos à frente de uma qualquer instituição, tudo aquilo que se fez de bom acaba por também ser muito contaminado por aquilo que se possa estar a fazer de menos bom. E é por aí que André Villas-Boas tem apontado para tentar crescer e para nos lançar, lançar a nós como observadores externos, mas acredito que também lance junto dos adeptos, a dúvida de: será que conseguirá mesmo ganhar? Ou seja, será que estamos mesmo perante aqui uma eleição que vai ser disputada voto a voto? E é essa a sensação que dá na forma como André Villas-Boas, até me parece que ao longo destas últimas semanas e na entrevista também parece que isso fica visível, cada vez com mais confiança de que isso possa mesmo acontecer. Coisa que não era muito, no meu entender, não era muito evidente se recuarmos a novembro, naquela altura das Assembleias Gerais, em que a candidatura de André Villas-Boas começa a ganhar um outro peso.
Luís, vamos passar agora para o Benfica também. Temos que sobrevoar aqui os temas o mais rapidamente possível.
Sim, sim, sim.
O tempo não perdoa. O Benfica, que a tal história dos Roger Schmidt não fazer muitas alterações na equipa, conseguiu alterar, alterou agora neste último jogo e conseguiu vencer o Moreirense por 3-0. Tem um jogo extremamente importante na próxima quinta-feira, diante do Marseille, aqui em França, no sul de França. Quais são, em traços gerais, o que é que tu podes dizer sobre estas últimas horas do Benfica, da tua opinião?
Olha, o Roger Schmidt faz 8 alterações na equipa do Benfica, já um pouco à imagem daquilo que tinha feito também no jogo contra o Estoril, que calhou entre as duas partidas frente ao Rangers, também na Liga Europa. Na altura tinha feito 5 trocas, desta vez fez 8. E se olharmos para trás, são 2 jogos onde o Benfica esteve muito à vontade. Ou seja, recorrendo a jogadores menos utilizados, a equipa parece soltar-se. Percebo que há ali também um conjunto de jogadores que anda à procura da oportunidade e a aproveita para dar o seu sinal de presente. Mas foram 2 jogos nestes últimos meses do Benfica, 2 jogos onde a equipa esteve muito solta, muito à vontade. Se olharmos para o jogo da semana passada contra o Marseille, então aí está tudo aquilo que é a história do Benfica nesta temporada. Uma primeira parte de domínio dos encarnados, quase a dar a entender que ele deveria ser fácil para o Benfica, na forma como entra no jogo, como consegue marcar gols, como cria oportunidades, como anula por completo o Marseille. O Marseille estava a chegar à área do Benfica em iniciativas. Não parecia ser o plano do técnico do Marseille fazer só aquilo, parecia que faltavam ali coisas. E depois, na segunda parte, a ganhar por 2-0, o Benfica desaparece do jogo. E isso tem sido a realidade ao longo da temporada. É um Benfica que aparece e desaparece. Creio que isso tem muito que ver com o facto de ser uma equipa muito mais ligada no individual do que no coletivo, e portanto vive muito dos momentos dos seus melhores jogadores, e tem jogadores, quer o Rafa, quer o Di Maria, têm feito nos seus momentos melhores, colocam o Benfica lá em cima, superior se calhar a qualquer adversário que tenha pela frente, mas depois também desaparecem, e ao desaparecer não há uma estrutura que aguente o jogo. E sai da primeira mão com uma vantagem mínima, quase colocada em causa pelas oportunidades que o Marseille acabou por ter na segunda parte. A história não foi muito diferente daquilo que aconteceu contra o Rangers, com um resultado diferente e com um caminho diferente na forma como os gols foram aparecendo. Na Escócia, na segunda mão, vimos um Benfica muito defensivo. O Roger Schmidt pareceu até satisfeito com essa atitude. Eu fico a pensar se não será isso que vamos ver também na quinta-feira em Marseille, ou seja, um Benfica a querer agarrar, acima de tudo, a vantagem mínima que traz da primeira mão e a afastar-se um pouco daquelas que são as suas principais forças, que é o talento ofensivo que Roger Smith tem ao seu dispor e que ao longo desta época parece não ser o treinador a controlar o aparecimento deste talento em campo. Parece que está muito mais dependente das individualidades do que propriamente de uma ideia do treinador que puxa a equipa para ganhar o jogo.
Vamos agora falar um bocadinho do teu livro, o livro do Desporto, edição Booksmile, se eu não estou em erro.
Sim.
Um livro destinado a crianças com toda a vertente pedagógica. Luís, conta-nos lá, como é que, já sei que és uma pessoa muito criativa, mas como é que apareceu esta ideia de fazer assim um livro de desporto para as crianças? Conta lá.
Sim, nasce do desafio da editora, a Filipa Casqueiro, responsável editorial da Booksmile aqui em Portugal. A ideia dela era poder criar neste ano de Jogos Olímpicos, sendo que isto é um projeto, a primeira conversa foi há mais de 2 anos, mas a ideia seria neste ano de Jogos Olímpicos podermos publicar um livro onde, para além de fazer essa caracterização, são mais de 30 modalidades que estão presentes no livro, fazer essa caracterização das várias modalidades, dar aqui um enfoque aquilo que são as equipas e as seleções e os países que têm mais sucesso em cada uma delas, e depois também no caso português, os atletas que se evidenciarem em cada uma das modalidades, ou as equipas que conquistaram títulos de nomeada nessas modalidades. Está mais direcionado para crianças no ensino básico, entre os 6 e os 10 anos, mas também a experiência que temos tido neste mês em que o livro está à venda nas livrarias, é que também adultos têm gostado de ler, porque é um livro que tem muitas curiosidades, muitas pequenas histórias de coisas que aconteceram nos Jogos Olímpicos, que aconteceram em campeonatos mundiais, caracterização de atletas, que acaba por ter também esse interesse para os adultos, sendo que depois o meu parceiro nesta autoria, o Daniel Wu, que é um ilustrador brasileiro, Que trabalhou connosco no projeto do livro, deu ao livro uma cara que, para mim, transformou por completo aquilo que era o texto que eu estava a escrever, porque dá uma dinâmica, um movimento, uma energia que o desporto tem e que ele consegue fazer isso, ou consegue pôr isso no desenho, e por isso tem sido também aqui uma boa aventura de estar a levar o desporto a um outro público e também a fazê-lo de uma forma um pouco mais ligeira, mais relaxada, mais amigável, promovendo a ideia da prática do desporto e desta paixão pelo desporto que todos nós temos.
E já sei também que neste livro, Luís, há umas dicas para os leitores, se quiserem praticar desporto, têm este clube, aquele clube, é um pouco isso, que é, eu ainda não li o livro, mas creio que está presente, não é?
Sim, em cada uma das modalidades há uma ligação, normalmente a sites das respectivas federações, onde é possível encontrar os clubes onde se podem praticar as modalidades, imaginando que alguém que vive em Viseu pode ir, e que acaba por encontrar ali o judo ou o futsal como modalidades de maior interesse, então tem lá a ligação para encontrarem em Viseu quais são os clubes que proporcionam essa experiência. Portanto, é também aqui uma forma de poder aproximar os mais jovens da prática do desporto.
Luís, uma pergunta, é apenas sobre os desportos que são olímpicos ou também todas as modalidades? Estou a pensar assim no hockey em patins, por exemplo.
Não. O foco está nas modalidades mais praticadas em Portugal e, portanto, tem o hockey em patins, não está apenas circunscrito às modalidades olímpicas, está mais focado naquelas que são as modalidades que têm mais praticantes em Portugal. E, portanto, tem o hockey patins está presente com destaque natural, porque continua a ser uma modalidade também aqui com muita expressão em Portugal, como vemos agora na Liga dos Campeões de Hockey Patins, que vamos ter a Final Four no Porto, também com as equipas portuguesas a disputarem esse título.
Quer dizer, espero bem que nos clubes aconselhados no hockey patins está o clube de Viana do Castelo, evidentemente.
Sim, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. embora aí também acredito que qualquer jovem que vive em Viana do Castelo tenha a noção de onde conseguir encontrar uma equipa para praticar.
Luís, em traços gerais, a ideia geral que fica do livro é o quê? O desporto pode mudar a vida?
Sim, eu digo sempre isso.
Eu já te ouvi dizer isso.
É, exatamente. O desporto pode mudar a vida. O desporto para mim tem sido sempre uma companhia também nas decisões da minha vida, uma paixão desde miúdo, não só pelo futebol que me entrou em casa, ou que já estava em casa quando eu cheguei, porque o meu pai praticava, era jogador de futebol também.
No Torriense?
Jogou no Torriense, sim. E depois morava, para quem conhece Torres Vedras, morava muito perto da física desde miúdo, e portanto o hockey patins e o basquetebol que eu pratiquei, o ténis de mesa que eu pratiquei também durante a minha juventude, sempre tive essa ligação, e depois crescendo e alargando os meus interesses e a minha curiosidade, acabou por ser também no desporto que tenho feito aqui a minha vida profissional, e por isso sim, é que o desporto pode mesmo mudar a nossa vida.
Oh, Luís, e para quando um livro sobre o futebol em geral?
É um projeto que está aqui em cima da minha mesa, não consigo dizer quando é que vai sair, mas tenho andado a trabalhar nisso. Como sabes, escrevo muito sobre esta visão do futebol associado às questões políticas e geopolíticas e aos negócios à volta do futebol, e tenho andado a preparar esse livro, portanto, para um público adulto. Espero bem que no espaço do próximo ano possa ter novidades sobre isso também.
Luís, agora vai estar, só para terminar, vai estar este fim de semana, estás escalado, ou esta semana estás escalado para...
Vamos ouvir na Antena 1 já amanhã, no Famalicão Sporting. Vou fazer este jogo a partir de Lisboa, mas vou estar nos comentários desse jogo. E depois, no fim de semana, vou estar em Rio Maior para o Casa Pia Porto.
E já agora também comentas na SIC, não é? Também estás...
Também na SIC vou estando com regularidade. E para quem estiver a ouvir de Portugal, na DAZN, esta semana estamos em Liga dos Campeões. E vou estar também a fazer o Manchester City contra o Real Madrid. Portanto, olha, o jogo grande.
O jogo grande desta semana. Jogo, nem te perguntei nada sobre esse jogo. Já sei que ias falar o resto da emissão. Olha, Luís, muito obrigado por teres passado aqui na tribuna. Foi um prazer falar contigo. E
igualmente.
E gostamos muito de ouvir os teus comentários, claro.
Muito obrigado.
Grande abraço, Luís.
Um abraço. Obrigado.
Luís Cristóvão, jornalista, comentador, escritor, autor do livro do desporto, um livro para crianças entre os 6 e os 10 anos, de edições Book Smile. Marco, e nós estamos a 10 minutos do final desta emissão e podemos partir para onde?
Vamos partir pelos nossos dois convidados de hoje.
Exato.
Como é que estão? Como é que estão os nossos convidados?
Em relação às equipas.
Eu estou bem. Eu estou muito bem, graças a Deus.
Tiago, tem jogado?
Como é que tem? Retei, Átila, não sei, Lusitanos.
Não, é aquilo que eu já disse na última vez. Acima de tudo, temos que ser profissionais, tanto seja bons ou os maus momentos. Em relação a mim, o meu trabalho está a ser feito o mais profissional possível. Se não o jogo, não é por demérito meu, porque o trabalho está lá todos os dias, é por demérito de quem está acima da equipa. Não estou a falar de casos de presidentes, não estou a falar de casos de nada, a pessoa em questão sabe quem é. E não tenho problema de estar aqui a falar, porque já o disse, não é? Mas o futebol é isto. O futebol é isto, temos de saber lidar com pessoas que valem alguma coisa ou com pessoas que não valem nada. E que não tem o respeito por o jogador. Acho que o jogador não tem que ter o respeito por essa pessoa. Apenas é ser o mais profissional possível, como temos de estar a ser, tanto eu como os meus colegas. E é isto.
Átila, só olhando para a classificação, o Crateia está em dificuldade ou no fundo vai se manter e pronto, vai ser um ponto final nesta temporada complicada?
Não, acima de tudo, acho que é de salientar as condições que o clube tem. Penso que a manutenção vai ser feita, porque o clube tem mais condições para ser feito. O objetivo sempre foi a subida de divisão, porque o clube tem potencial para tal. Não tem potencial e as pessoas estão, neste caso, à frente do clube. Não estou a dizer, no modo geral, toda a gente, estou a falar de uma ou duas pessoas, e também um bocado culpa dos jogadores, porque os jogadores é que estão no campo e não estão a dar os resultados pretendidos. Mas, no modo geral, penso que sim, que a manutenção irá ser feita, e espero que a equipa ganhe já o próximo jogo, tanto dentro de campo como ou não.
O Crateia está em 6º lugar com 30 pontos e depois está a 5 pontos
de 4 jogos.
Ela é baixa linha de água, por isso 5 pontos...
Não, lá está, é uma vantagem.
Não podemos dizer. Não confortável.
Não confortável, mas poderia ser pior.
Podia ser
melhor. Também podia ser melhor, porque o clube tem mais condições para estar lá em cima.
E viramos ali as baterias para o Lusitanos.
Já mais sorridentes, claro.
Já agora, espera aí, Átila, em termos de contrato, como é que é?
Tenho contratos boas esta época, é o meu segundo ano aqui, terceiro ano em França, e é isso. Se o clube me der uma proposta de contrato, não é só eu que tenho que ver, é juntamente com o empresário, presidente, treinador, diretor desportivo, e depois lá está, também depende de tudo o que... de outras propostas que possam chegar. O que eu vou sempre optar é sempre do que irá ser melhor para mim. Não, óbvio que em termos monetários é importante, mas o mais importante é o jogador ser feliz.
Claro.
E se estamos num sítio onde que nos querem, temos que partir para novos objetivos.
Contactos para outros clubes, já é?
França ou não?
Não, já há contactos. Desta semana houve alguns contactos aqui de França. Também já houve de fora de França, de outros países, mas agora lá está.
Portugal?
É uma questão.
Hã? Portugal? Fora de França pode ser Portugal.
Arábia Saudita?
Não. Não, Portugal e outro país.
Mas é a vontade. Seria ficar em França, pelo menos, como já descobriste os campeonatos, diversos escalões?
Essencialmente eu gostava de continuar em Paris porque estou bem cá. Sinto-me, óbvio que não estou em Portugal, mas sinto-me como se estivesse. Se não tiver que ser em Paris, gostava de continuar em França, porque lá está, já são 3 anos aqui, já sei,
já falo
o francês, já estou habituado. Se fosse para um país novo, tinha começado do zero, mas lá está, a vida de futebol é isto mesmo, um dia estamos num sítio e no outro dia estamos noutro. Portanto, eu acho que o melhor mesmo, o que tiver que fazer, vai ser o que eu achar que é o melhor para a minha carreira de futebolística e para a minha carreira também pessoal.
Tiago, e tu, Lusitanos, como é que está a decorrer esta tua experiência nos Lusitanos de Samor?
Vitória no fim de semana?
Vimos uma boa vitória, é verdade.
Esperavas um bocadinho mais de ti ou não?
Sim, sinceramente, esperava mais de mim, queria ter podido ajudado mais, ainda não acabou a época, é verdade, mas o principal objetivo, infelizmente, está quase impossível de acontecer, ainda, matematicamente não é possível, mas ainda... é muito complicado e esperava mais de mim também, gostava de ter conseguido ajudar mais a equipa em termos individuais, mas nesta época também no Paris foi complicado para mim, pouco jogo, depois passa-me um jogador de futebol, vive de confiança também, vive disso e faltou-me isso também e demorei um bocado a voltar a ganhar essa confiança, essa capacidade de jogo. É verdade, gosto de fazer gol, gosto de...
Quem mais quer? Número 10?
Sou médio ofensivo, gosto de fazer gol, gosto de estar a marcar e neste momento não tenho 3 golos marcados, não é? Não é pouco, mas também não é muito. Mas o principal objetivo era a segunda divisão, não é possível, mas também acho que o clube está numa fase de reestruturação, está no bom caminho e espero que esta época seja uma época também de aprendizagem para a próxima época e espero que na próxima época o Lusitano esteja na Nacional 2 e que suba a divisão, que acho que merece. Faz falta uma liga como a Nacional 2, porque é um clube, como eu disse, bem, com condições bem estruturado, e espero que volte o mais rápido possível à Nacional e que assim seja, porque é um clube que mesmo é um clube português aqui na zona na região parisiense, é um clube já com uma certa história.
Em relação ao teu futuro, já que falamos do futuro da Tila, em relação ao teu futuro, tens contrato com os Lusitanos até o final da época. Vais voltar ao Paris? Paris 13? Ou...
Eu, muito sinceramente, não estou aqui a. Eu não tenho contrato até o final da época, vou cumprir o meu contrato e depois.
Mas obrigado a falar.
Não, e depois vamos ver. Não tenho nada assinado com ninguém, não tenho nada ainda e vamos ver. O futuro dirá, para já. Faltam, como eu disse, faltam.
Queres ir ali para o cantinho?
Faltam 4 jogos. Temos que acabar bem, porque o jogador de futebol, a memória é curta e por isso quem acaba bem normalmente tem mais sorte. Vamos lá ver agora com o resto dos jogos como é que vai ser.
A minha pergunta é que a ti lá, tens contactos com outros clubes ou tiveste contactos?
Ainda nada. Eu, para já, ainda ninguém me ligou a dizer que...
Ninguém tem o teu número? Como é que
não
está?
Não estão a ser honesto,
Não, é verdade. E também é assim, acho que ele não está a dizer a verdade, mas...
Eu, muito sinceramente, não tenho... Ainda ninguém me contactou de outros clubes para...
Mas uma pessoa mesmo que
não era bem vista aqui na região de Paris, por exemplo, ou não?
Atenção, eu estou muito bem aqui, eu gosto muito de estar aqui... já estou adaptado, como o Otelo estava a dizer, já estou adaptado à França, custou-me ao início, mas já estou adaptado, a região parisiana é duro, mas também já estou adaptado, pá, isso é um... Estou bem, não, é como eu digo agora, o futebol é o meu ganha-pão, digamos assim, e agora para mudar a minha vida outra vez, tudo de novo, passar por uma fase de adaptação, seja onde fosse Portugal, bah, estou em casa, é diferente, mas muito dificilmente... ia sair daqui de Paris, se tinha que ser uma proposta, se me ligasse um sheik de qualquer lado da Arábia e da Arábia Saudita, era eu próprio que pagava o bilhete. Era eu que pagava o bilhete.
Então é complicado sair de Paris.
Sim.
Então porque eu acho que eu falo contigo.
Não, porque esta semana tivemos a falar do telefone. E eu queria levar comigo para o outro lado. Só que eu disse que não saía de Paris, por isso é que eu estava aqui a confirmar.
Até o final tive contactos.
Vamos embora.
Apostas?
Sim, aposto que nesta altura o Chaves está a ganhar 1-0 ao Vizela. E amanhã vamos ter então 3 jogos para as apostas. Famalicão Sporting, começa por ti, Átila. Temos 20 segundos.
1-0 para o Famalicão.
Empate e o Porto fica fora então do título.
Sporting.
Barcelona PSG. Átila.
3-0 para o Barcelona.
Empate.
PSG.
Ambas as equipas marcam.
Não falámos do Bayer Leverkusen, mas parabéns ao Bayer Leverkusen e ao Xabi Alonso.
E ao Grimaldo.
E ao Top Soul.
E ao Top Soul.
2 anos consecutivos campeão, Grimaldo.
É verdade.
Boa noite, obrigado.
Merci, boa noite.
Ficamos por aqui. Desejo a continuação de uma ótima noite. A tribuna regressa daqui a 15 dias, é verdade. Eu amanhã de manhã, às 6:30 da manhã. Só quem te faz pensar se no fim o que vale é o que tens ou que guardas. Não interessa o que és para mim no fim. Se presumes, se sumo de rodas, deixa de ficar no isso para mim. Aceitei que o mundo são só voltas que me vão deixar onde pertenço ali. A vida dá, 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 dá. Tudo o que é bom vai chegar lá. Vejo flores e nunca foram mortas. Regas tanto que te falta água a ti. Você lembra-se aquilo que tens falta. Arras tu que alimenta, tu és jardim. Que faz brotar, eu sei que tu paras a tua vida para odiar o fim. Dos que amas, eu sei que tu queres. Quando eu digo tudo que és para mim. A vida dá, 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 dá. Tudo que é bom vai chegar lá.
te ver chegar. Mostra-me um caminho, não quero ir sozinho, eu sei. Cenar da janela, que és a rapariga certa, que até a minha mãe passou a adorar. Há qualquer coisa em ti que é difícil decifrar, como um quadro por pintar. Sinto que nunca senti, saio à espera de voltar, fazendo um número. Sozinho eu sei. Mostrar-te que por